WHTB, Fall River, 1400 AM, and WHTB, 93.7 FM. Rádio Voz do Imigrante, para todo o mundo via rvde.org. Rádio Voz do Imigrante apresenta Mesa Redonda.
Prezados ouvintes, muito boa tarde e bem-vindos. Essas saudações são extensivas aos telespectadores do Portuguese Channel. Também sejam bem-vindos. Obrigado desde já pelo prazer da vossa estimada e preciosa companhia. Aqui, os intervenientes hoje, vou começar com a Shirley Farber, jornalista, que temos muito prazer em voltar ali, cumprimentar e dar boas-vindas. Seja bem-vinda.
Muito obrigada.
Ao lado da Shirley, temos o Francisco Cabral. Francisco, muito boa tarde.
Muito obrigado, boa tarde a todos.
Estás bem disposto?
Estou bem disposto, meu amigo aqui, Luís Melém. Desde que eu cheguei aqui, estou a dificuldade com aquela camisola. Puxa, como é que se diz o fecho? Baixo o fecho. Não sei o que é que se passa. Mas o meu amigo também não está lá muito diferente com essa camisola.
Pois, mas eu pelo menos tenho alguma coisinha daquilo que é boa, não é?
Sim, o é bom.
Agora, esse do Luís, como já sabemos, como é que um sportinguista vem por aqui vestido de uma camisola?
Não está nada, sei que não está nada confortável.
Não está nada confortável. A camisola vermelha do Benfica, sendo ele um sportinguista de gema. Luís, seja bem-vindo e má sorte logo. Aliás, seja bem-vindo.
Muito boa tarde e os teus cumprimentos de má sorte são mútuos.
Vamos lá ver como é que as coisas vão sair logo, não é? Porque estão perto de um e outro, não é? Entre o Sporting e Benfica e o Porto, não é?
Sim, sim.
Sim. Ora bem, muitos temas. Eu gostaria de começar com, como sempre, a parte económica. 210 mil postos de emprego foram criados no mês passado, metade do mês anterior, e a previsão era para ser um pouco mais, aliás, o dobro. Não se compreende essas previsões. E começando aqui com a perspectiva do Luís Melim.
Não se compreendem as previsões nem os resultados, mas isso não é anormal. Desde que o presidente Biden tomou posse, as coisas têm ido por ribeira abaixo. Ninguém entende. 210 mil postos de trabalho não é grande coisa. Aliás, simultaneamente, os números de pessoas a pedir desemprego, subsídio de desemprego, têm aumentado. A inflação anda a correr nas ruas como se fosse um rally. Enfim, diziam aqui há dias que estavam a ver a luz no fim do túnel. Estou a ver um gato preto no fim do túnel. Não vejo luz alguma. Isso está cada vez pior. A própria administração não se entendem, as pessoas principais ligadas, por exemplo, à vice-presidente, estão a demitir-se
aos montes
quase todos os dias. Portanto, Deus nos valha.
Deus tenha piedade de nós. Francisco Cabral.
Ainda bem que estou aqui.
Ainda bem.
Só para dizer o seguinte, apesar dos problemas que existem nesse país, este ano bateu recorde na recuperação de empregos. Mais de 6 milhões. Isso nunca aconteceu. Isso é só para as pessoas que vêm e estão vendo, para se perceberem a questão. A questão dos 210 postos de trabalho, e isso é uma situação que já nos últimos 3 ou 4 meses, eu tenho mencionado várias vezes.
210 mil.
Mais um ajuste no mês de outubro. Portanto, se nós juntarmos 82 mil postos de trabalho do mês de outubro a novembro, já não é 210. Porque isso tem acontecido nos últimos 4 ou 5 meses. Eu não compreendo. E a parte principal da notícia económica tem a ver com uma coisa que é fundamental. Se não haja dívidas, o índice de desemprego baixou para 4.2. De 4.6 para 4.2. Isto é extraordinário. Dizendo isto, não haja dívidas, nós temos um problema com a inflação. Se não haja dívidas. Como é que isso vai ser resolvido? Não sei. Há indicações de que, o Departamento Federal do Dinheiro, não é? Que pode muitíssimo bem começar a pensar seriamente nos meses que vão vir de janeiro, fevereiro e março, de começar a pensar seriamente em aumentar juros. Há um efeito positivo por este lado. Há uma outra questão muito rápida para dizer o seguinte: não falta dinheiro nos Estados Unidos. Isto é incrível. Por mais pior que pareça, okay? Nós temos hoje famílias que estão a receber $300 por cada criança. Isto é incrível, quer dizer, pelas palavras, não falta dinheiro. Agora, é preciso esquecer de que isto tem resultados de que são lógicos, não é? Por um lado está tudo muito bom, a gasolina já baixou essa semana. E baixou à volta de 20 centavos por galão. E vai baixar mais ainda.
Vamos ouvir Shirley, a sua perspectiva.
Essa época do ano é a época que sempre tem aumento de oferta de emprego por causa das compras de Natal, né? Então, era para se esperar um aumento bem maior. Você vê que tem oferta de emprego em todas as lojas, comércio e tudo, mas a economia ainda não está boa. Muitas pessoas continuam comprando online, já não estão mais frequentando as lojas, e simplesmente as pessoas não querem trabalhar mais por $10 a hora ou ganhando comissão trabalhando em loja. O salário está muito baixo e as pessoas se acostumaram a não trabalhar. Eu ainda acho que é um problema das pessoas se acostumarem a voltar a sair de casa e não colocar toda essa desculpa no medo de pegar Covid. Ainda tem muita gente que está usando esse receio todo para não voltar a trabalhar. Depois que você fica... Qualquer pessoa que fica sentada durante... Né, fica doente ou fica sentada durante várias semanas, quando precisa levantar, leva mais um pouco. Então, eu acho que as próprias pessoas estão com problema de retornar ao trabalho e aceitar qualquer tipo de emprego. E a gente também tem que levar em consideração que tem oferta de emprego, as pessoas não estão aceitando essas ofertas, ou porque continuam doentes, ou porque estão com medo, ou porque acham que não vale a pena trabalhar por muito pouco. E, enquanto isso, as fronteiras estão abertíssimas. O número de brasileiros que eu sei que estão chegando é enorme. Toda semana chegando gente, inclusive eu tenho contato com as escolas estão recebendo novos alunos todas as semanas, alunos que não falam uma palavra de inglês, e para cada aluno você imagina que tem um pai e mãe que veio e que estão trabalhando, que estão conseguindo emprego, quer dizer, tem muito emprego, mas o americano se acostumou a trabalhar.
Bem, é interessante a sua perspectiva. Porque o facto é que na América há muitos empregos. Sim, não estão. Há muitos que não, por uma razão ou outra, não está a trabalhar. Mas emprego não falta. Uhum. A economia não está má. A economia está boa. Poderia estar, obviamente, melhor. E em termos salariais, os americanos nunca fizeram tanto dinheiro como estão a fazer agora. Passa por um McDonald's que está a oferecer $15, isso nunca era nunca visto, não é? Há diferentes pormenores sobre isso. Do que é certo, não se pode negar
o fator de inflação, mas muito está ligado à pandemia, Luís. Não é o despedimento ou as saídas de acessórias da vice-presidente, não tem nada a ver com isso, Luís. Portanto,
tem a ver com o medo que vem da liderança. Cada vez que o presidente fala a nova variante é preocupante, mas não é para causar alarme, aí sim, pronto, causou alarme. É quando ele fala não se preocupe, é porque é para se preocupar. As pessoas ficam preocupadas só de ver ele todo deprimido falando.
Bem, Luís, você vai ter a palavra dentro de um momento. O que é que o presidente deveria dizer então sobre essa variante?
Que até o momento apareceram 10 pessoas em todo o país.
Sim, mas
então, 10 pessoas em todo o país, pois. E nós vamos isolar essas 10 pessoas, vão controlar, não mude as suas vidas.
Então,
porque por enquanto.
É precisamente isso que o presidente está a dizer.
Para
não se alarmar.
A expressão dele é que ele está com o pé na cova.
A expressão dele para aqueles que não gostam dele e que não fazem parte da política dele, pois vê aquilo que não
existe.
Para
o enterro.
Luís.
Tu pareces o advogado de defesa do Joe Biden.
Ainda não.
Eu não percebo que economia é que vocês estão a falar. Nunca houve tanto dinheiro na América. Claro, o presidente em pouco menos de um ano injetou 36% a mais do dinheiro que já existia. Isto tem um custo. Começa pela situação presente, a inflação. Tem a ver com isso. Claro que há muito dinheiro, mas dinheiro que foi mandado imprimir sem necessidade. Quando se injeta dinheiro desta maneira numa economia, quer queiramos, quer não, há um preço a pagar. E é o que estamos a pagar e vamos continuar a pagar por enquanto, porque não vejo maneira da coisa melhorar. Ponto final. Essa coisa de emprego e desemprego teve a ver com a pandemia. Aliás, foi causado pela pandemia, mas não tem a ver com a pandemia neste momento.
Portanto, a pandemia não é fator agora.
Tem a ver, causou o princípio de tudo isso.
Mas agora não.
Mas as reações a nível governamental para lidar com isso foram erradas. Daí que a situação está confusa, ninguém entende de um mês para o outro, ou de uma semana para a outra, como é que os números sobem de um lado, descem do outro, ninguém se entende.
Francisco Cabral, é a sua vez, e se você não dizer as coisas certas, eu vou também corrigi-lo.
Eu também posso estar com o pé para a cova. Mas leva uma coisa. O presidente, se diz uma coisa, não vale. Se ele não diz, também é problema. E isso tem a ver com qualquer presidente dos Estados Unidos. Não interessa se é Joe Biden, sei lá quem for. A questão da economia, até um certo ponto, o governo tem uma palavra a dizer. Mas a maior parte, repare, falou-se aqui na variante nova, Omicron, que está a causar um certo pânico. Mas esse ponto que não é dos Estados Unidos, é de fora para dentro. Porque o que está passando é que há já, e as grandes entidades económicas já estão cá para fora, inclusivamente a questão da descida do combustível tem a ver com isso também, que é, já se prevê de que, para os próximos 2 ou 3 meses, vai haver, aqui uma nossa conterrânea disse, a respeito da lei da oferta e da procura, vai haver mais oferta de procura de combustível. Porquê? Porque as pessoas estão começando a pensar seriamente de que esta variante pode ser um problema grave. Nós não sabemos ao certo, mas pode ser. Não é preciso muito longe. Basta só nós vermos as estatísticas diárias dos Estados Unidos. Continua ainda. Nós ainda não chegamos a 60% das pessoas, da sua população, ser completamente vacinada. E muito menos ainda com vacinas de reforço. Compreende?
Isso, meus amigos, é tudo treta.
Também, Luís, mas para.
Não, agora é a minha vez.
Não,
mas tu ainda não. Começaste.
Diga, Francisco, faz favor.
Bem, essa questão de interromper dessa maneira não é justo, porque eu não faço isso a ninguém. Ok? O dinheiro é para trabalhar.
termina?
Já perdi o meio.
Pois, sim, o seu sentido. Sim, sim.
Pronto, já disse.
O que é que o Francisco disse que discordava, Luís?
Esta variante, não sei o que, não sei qual é, de fora para dentro, de dentro para fora, de baixo para cima, de cima para baixo. Ouçam, em 2021 morreram 200 e tal mil pessoas nos Estados Unidos, infelizmente. Desde que o Biden tomou posse, mais 50%. 300 e tal mil. Essa coisa de variantes era a Delta, agora é não sei o quê, para a semana é outra qualquer. Claro, quando há uma epidemia desse género, é normal aparecerem variantes, depende do lugar onde estão e do continente onde estão, etc, etc, etc. Mas num país com 350 milhões de habitantes, 9 pessoas até agora, estou convencido que vão aparecer mais, mas não há necessidade nenhuma de tomar medidas drásticas, porque já o fizemos no passado e pagamos um preço muito, muito alto. Essa coisa do emprego e desemprego, de haver muitos empregos, mas ninguém quer trabalhar, tem a ver com isso.
Quais são as medidas drásticas que a administração tem tomado e que...
Olha, a primeira foi logo no primeiro dia, depois de ter sido descoberta essa variante, proibir voos de alguns países da África, que alguns deles nem uma pessoa tem infectada. Ele chamou o Presidente Biden, o teu amigo Presidente Biden, o nosso amigo Presidente Biden, chamou nomes ao ex-presidente por ter fechado os voos para a China logo de início, que o fez. E o Presidente Biden chamou-lhe nomes. Uhum. Não devia ter feito, que isso não é justo. E agora, e na China, nós sabemos que a epidemia começou lá, e portanto o ex-presidente Donald Trump fez muito bem em ter fechado os voos da China. Agora, na Zâmbia, ou no Lesoto, ou em Moçambique, não há casos nenhum dessa variante. Há na África do Sul. Mas não, ele fechou vários países da África. E agora diz que é temporariamente. Claro que é temporariamente, mas fechou. E não devia ter fechado. Porque isso causa pânico na população.
Cabo Verde está incluído no país?
Não, não.
Porque nem tem contato,
não.
Né? Nem um continente.
Não, são todos os países da parte continente. Sul do continente africano.
É. Pois. Francisco Cabral, eu gostaria que os nossos ouvintes e telespectadores saibam de que não conheço Biden, não é meu amigo, mas...
Não parece.
Mas um presidente decente como ele é, eu não teria nenhum problema em ele ser meu amigo. Ao contrário do ex-presidente, que não teria nenhum prazer ou nenhum orgulho em ser meu amigo.
Francisco Cabral. Eu faço também dizer que não sou amigo nem de outro.
Sim.
Aliás, nunca tive presidentes como amigos.
Está bem.
Não cheguei a esta categoria de ter um presidente como amigo.
Sim.
Só para dizer duas coisas aqui que penso que são importantes. Primeiro que tudo, em novembro de... Penso no princípio de novembro. Houve o que eles chamam de Homecoming Dance, portanto, uma dança do high school em Warwick. E 45 pessoas ficaram infectadas. 45 pessoas infectadas. Isso, a gente pode falar nos variantes, pode falar das coisas todas. Este vírus continua a causar imenso prejuízo. Pode dar as voltas que querem dar. Hoje, o meu ter admirado, o Luís está aqui, podia pensar que ele está em Lisboa. Para ir ver o jogo de Sporting Benfica, as restrições são incríveis.
Mas vão estar 60 mil pessoas lá.
Sim, mas gastaram 2 dias para chegar lá.
Mas deve ser.
Não,
as restrições.
Pois claro,
as restrições são tão importantes.
Não, e vai-se ver o resultado disto. E vai, mesmo com essas restrições, vamos ver o resultado.
Uhum.
Porque não tem dúvidas de que quanto maior o número de pessoas que se junta, maior é a possibilidade de haver infecções. Isso é lógico, quem não concorda com isso.
Mas o Luís sabe muito bem sobre isso. Porque quando o presidente Trump, quando falou na Rose Garden, e ele infectado e não se declarou se estar infectado, infectou muita gente. Houve um surto.
Isso não é um assunto que vai dar muito falar. Portanto, já está dom, mas vai dar mais ainda.
Pois, portanto, ele sabe, como eu sei, como todos nós sabemos. Shirley, o que é que tens para nos dizer?
Por um lado, eu concordo essa distinção que não foi feita pela mídia da fechamento dos portos com relação aos países do sul da África. Lembrando que, no começo, se tivesse realmente bloqueado, desde o começo, China e Itália, que a Itália também estava com muitos casos logo no começo, se tivesse bloqueado a quantidade de pessoas, principalmente de americanos retornando da Europa naquela época, essas pessoas vieram infectadas. Eu sei porque no Brasil as pessoas que vieram de férias na Europa foram os primeiros casos de Covid no Brasil. Se tivesse fechado logo no começo, sem que a população fizesse isso, mas é discriminação, não pode fechar, se tivesse fechado a gente teria controlado. Então agora, se você conseguir isolar esses poucos casos que tem, manter o contact tracing, né, manter contato com quem eles tiveram em contato e checar toda hora. Agora, o que não adianta é você colocar uma barreira no porto de entrada aeroporto, sem que haja controle nenhum nos outros pontos de entrada. Controle zero, não é um controle que a pessoa... Não são pessoas entrando com passaporte, não são pessoas passando por algum tipo de alfândega. Controle zero em outras fronteiras. Então se é para... É que nem... Não adianta você querer tapar um buraco se tem vários outros buracos abertos. Vai afundar o navio, não tem jeito. Eu acho que... O que faltou em toda a pandemia é uma consistência.
Devido a numerosos outros temas, vamos passar por outros temas. Isto é o que já é a moda nos Estados Unidos, os tiroteios nas escolas. Um jovem com 15 anos de idade, o pai tinha comprado uma arma 4 dias antes e matou 4 pessoas e deixou uma dezena ou 15 pessoas feridas. Um rapaz de 5 anos de 15 anos de idade, Luís, e ele foi julgado, ele foi acusado como um adulto e muito possivelmente será julgado como tal. Achas bem?
O que eu não acho bem é a venda de armas à população. Já disse aqui milhares de vezes, através dos anos, que não concordo com o porte de arma para ninguém, incluindo a polícia. Eu acho que armas só nos serviços militares, e mesmo assim só para aqueles que estão treinados. Partindo daí, eu acho que o problema cresce muito mais, não é só a questão do porte de armas, porque isso é um facto, mas é também aquilo que eu chamo de degradação das famílias nucleares americanas, através dos anos. Quanto mais se vê disso, parece-me a mim, mais aumenta o crime. Aliás, sempre que há um crime relativamente perto do lugar onde nós vivemos, eu tenho a tendência de fazer um pequeno estudo sobre a situação e quase sempre, em mais de 90% dos casos, chegamos facilmente à conclusão que ele ou ela vivem numa família desmanchada.
Mas respondendo à minha pergunta, Luísa, ele é acusado como adulto e muito possivelmente será julgado. A pergunta era achas que
eu acho que não há diferença alguma entre ser acusado e ser julgado no aspecto da idade. Quer seja jovem, quer seja adulto, quem comete um crime dessa natureza tem que ser punido no máximo, independentemente da idade. Esta é a minha opinião. Uhum. E, portanto, se é assim que vão fazer, acho muito bem.
Está bem. Portanto, só questão de esclarecimento. Você disse que não concordas com polícias serem armados?
Discordo.
Discordo. Portanto,
de serem armados.
Os polícias...
Nem polícia.
Pois, como... muito bem. Ok.
Como na Inglaterra, sim.
Como na Inglaterra e
noutros países europeus.
Também. O que é que achas desse miúdo, Shirley?
Ele não deve ser julgado como uma pessoa normal, é uma pessoa com problema mental. Eu acho que a grande diferença não é a arma em si, é quem está por trás dessa arma. Ele poderia ter matado 4 pessoas, como aquele outro matou em Wisconsin no Christmas Parade. Com o carro, pegou o carro e atropelou as pessoas e matou. Então não precisa ser de uma arma, qualquer coisa pode ser usado como arma para matar pessoas. O problema é que as pessoas estão ficando mais malucas ainda, e justamente tem a ver com todo esses quase 2 anos de epidemia, que acentuou todos os problemas mentais que tem. E a gente não está olhando para esses jovens.
Mas a pandemia não afeta a economia, mas afeta essas pessoas.
Afeta a economia e afeta a cabeça das pessoas.
Não, eu pensava que disseste que não afetava, não.
Afeta porque as pessoas são afetadas pela essa situação de não poder sair de casa, de não ter um estilo de vida normal, e essa ansiedade, e faz com que tudo aumente na cabeça delas.
Então, ele deve ser julgado como adulto.
Pelo crime que
fez. Com 15 anos de idade. Francisco Cabral.
Não tenho muito a dizer sobre isso. Isso já faz parte da cena nacional. E chega uma altura de que, para mim, já. Desde, e isso, infelizmente, tem que dizer isso. Se não toca a nós, estão os estudos muito bem. E pronto, não tem mais nada a dizer sobre isso.
Ora bem, eu
mas já agora, sim, se dás licença.
Faz favor.
A Shirley referiu-se à situação no estado de Wisconsin, que o indivíduo atropelou várias pessoas num desfile natalício. Mas a causa não foi a arma, que neste caso era um carro. A causa é que esse indivíduo tem 15 páginas de crimes durante a sua pequena vida, porque é um jovem, ao fim e ao cabo. O problema está no sistema judicial. Um indivíduo com 15 crimes daquele género, e a semana anterior tinha sido libertado com uma caução de $1,000, não faz sentido absolutamente nenhum. Portanto, nesse caso e em muitos outros casos, o sistema judicial tem culpa.
Não se pode discordar consigo sobre isso. Prezados ouvintes, voltaremos logo depois. Os nossos patrocinadores são Eros Electrolux, do Sr. Jorge Melo, Bay Coast Bank, Portugalia Marketplace e também Prime IKEA. Fiquem connosco e de regresso estaremos nós.
Fica-se a voz com o apoio comercial das seguintes firmas: Bay Coast Bank, o banco comunitário da região para todos os serviços bancários. Membro do FDIC, PrimaCare. Faça da PrimaCare a sua escolha única para os melhores cuidados de saúde. PrimaCare ao seu lado. Portugalia Marketplace. Serve a sua família e amigos com os melhores sabores de Portugal. Portugalia Marketplace, 489 Bedford Street, Fall River. A sua saúde e o seu bem-estar são, sem dúvida, muito importantes. A conhecida loja dos famosos aspiradores Electrolux juntou-se à Agência Espacial NASA para produzir máquinas para purificação do ar e da água. Tudo ideal para as pessoas que sofram de problemas asmáticos, respiratórios e alergias, etc, etc. Aéreos Electrolux, do conhecido gerente Jorge Melo, fica situada no número 95 de Morgan Street, com a esquina de Second Street em Fall River, e para ainda melhor servir os seus clientes, outras duas localidades: 245 State Road em North Dartmouth e 1276 Bald Hill Road na Plaza de Staples em Warwick. Para uma demonstração e testes no conforto do seu lar e completamente grátis, sem compromisso de compra, contacte o gerente Jorge Melo através do número 774-930-1697. Aéreos Electrolux, para purificação de água, ar, vacuum central.
central e também aspiradores de carpetas, uma firma com mais de 30 anos de experiência ao vosso dispor. Para a compra de máquinas Electrolux, peças, sacos, serviços e muito mais, prefira Areas Electrolux. O gerente Jorge Melo aguarda a sua visita em 95 Morgan Street em Fall River. Telefone 774-930-1697. Repetimos, 774-930-1697. Areas Electrolux, para uma saúde melhor.
Continuamos com Mesa Redonda.
Caros ouvintes, estamos, e telespectadores, naturalmente, estamos de regresso com Luís Melim, Shirley Farber e Francisco Cabral. Os meus agradecimentos de sempre. Ora bem, o Tribunal Supremo irá fazer uma decisão sobre o aborto. Depois de 50 anos, a lei pode muito bem ser modificada, Francisco Cabral, permitindo, aliás, restritar ainda mais o aborto.
O que o Tribunal Supremo pode fazer é não, portanto, por outras palavras, aquilo que foi feito há 50 anos, não continuar. Que é,
pois,
durante o no país inteiro, é legal ter um aborto.
Sim.
Em relação ao Governo Federal.
Sim.
Essa distinção tem que ser feita.
Pois.
Porque há Estados que não autorizam o aborto. Mas, por enquanto, a lei não permite isso. Porque a lei federal é superior à lei estatal.
Sim.
O que vai acontecer, na minha opinião, é que o Tribunal Supremo, e foi por isso que foram lá postos três juízes no Tribunal Supremo, que vão decidir de que o Tribunal Supremo dos Estados Unidos não precisa daquela lei. Não vai dizer que não é nem a favor, nem contra. Isto automaticamente dá lugar a que os Estados vão decidir por sua própria decisão quais são os Estados que autorizam aborto e quais são os Estados que não autorizam aborto.
Pois, permitindo que cada Estado faça a sua própria lei ou a sua própria decisão, isso não favorece os que são pró direito de escolha.
Exatamente. Mas há aqui um pormenor que eu penso, não sou perito na matéria, mas o aborto não é uma situação que, porque se fosse, eu penso que já tinha havido muito mais barulho. Se nós repararmos bem o que se passa nos Estados Unidos, e falei-se aqui há bocadinho na questão da família, a família hoje nos Estados Unidos é muito diferente do que era antes. Há muita gente que vive juntos sem estar formalmente casados.
Sim.
E cada vez mais, o índice de natalidade nos Estados Unidos, nos últimos 2 ou 3 anos, inclusive este ano, é inferior à natalidade de crianças nascerem. Isto é o problema que os Estados Unidos vão enfrentar à medida que o tempo vai se passando. Mas isto não é para nós.
Isso irá afetar a população do país, não é?
Sim.
Aliás, a China tem esse problema neste momento. A China precisa de que haja mais...
Porque a China tinha uma política de um casal, houve uma altura que só podia ter um filho.
Sim.
Eu penso que agora acho que pode ter dois.
Sim.
Uma licença especial, não é?
E talvez a China deverá pedir à América que ajude com essas pessoas que entram nos Estados Unidos. Obviamente estou brincando, mas qual é a sua perspectiva sobre esse o aborto que está perante o Tribunal Supremo?
Acho que não pode voltar para trás, né?
Yeah.
Eu acho que a vida segue em frente. A gente já passou por isso, já discutiu, e não tem cabimento entrando novos juízes discutir uma coisa que já foi consenso. O direito da mulher é da mulher, não é para o governo decidir. E principalmente que as pessoas não falam a questão da saúde em geral da mulher. Uma gravidez tem que ser desejada, não só a questão financeira da mulher ter ou não condição de criar uma criança, a mulher tem que ter a mente pronta para isso. Muitos dos casos que a gente vê são jovens, ainda na faixa de 20 anos, que precisam fazer aborto porque não estão preparados psicologicamente para serem mãe, porque, como a gente falou, a questão da família, não tem apoio nenhum, não tem marido, já não moram mais com os pais, estão sozinhas e não querem levar isso.
Há ouvintes e telespectadores que nos estão a ouvir que podem responder da seguinte forma. Então,
da produção.
Então, não faça sexo para não ter criança.
Não, eu acho que hoje em dia, com tantas opções que se tem para evitar uma gravidez, não tem cabimento a pessoa ter uma gravidez indesejada. Tem várias formas, inclusive tudo que se fala de Planned Parenthood, era para eles educarem a população como evitar uma gravidez indesejada. Então, a educação não está funcionando, as pessoas não sabem ou não conseguem evitar a gravidez indesejada.
Uma coisa é certa, Luís Melim, isto que muitas pessoas pensam que o aborto é só matar bebês, mas a saúde está relacionada com o processo do aborto. Em muitos casos, obviamente, nem todos.
Bom, eu, como cristão, sou anti-aborto. Mas, tendo dito isso, reconheço que eu não sei, nem nunca vou saber, o que é ter uma pessoa dentro de nós próprios, como as mulheres sabem. Também não acredito que isso são soluções que possam, de alguma forma, serem feitas por um tribunal. Tribunal esse, que na maioria até são homens. Uhum. Eu acho que, pessoalmente, não tenho o direito, nem mais alguém, incluindo o governo, tem o direito de implantar os seus sentimentos no corpo de qualquer cidadão. Isto tem a ver apenas e só com a pessoa que está ou quer ou esteve grávida. Não tem nada a ver com homens nem com tribunais. Todos nós somos chefes do nosso corpo. Isso aplica-se à vacina, aplica-se ao aborto, aplica-se a tudo. Nós fazemos do nosso corpo aquilo que queremos. Às vezes bem, às vezes mal. Mas a decisão é apenas do ser humano, mais ninguém.
Interessante. Eu sou contra o aborto, mas os que são a favor da escolha não quer dizer que são pró-abortos. Que é muito importante de se mencionar. Francisco Cabral.
Não, é que compartilho aqui a opinião do Luís, sempre foi a minha também. Eu, pessoalmente, sou contra o aborto. Mas eu não tenho direito nenhum de decidir o que uma mulher deve fazer e não deve fazer. E o que está aqui em causa, mais do que tudo, é se um aborto é legal ou não é legal. Isso é o que está em causa. Não é mais nada. Há 50 anos foi decidido pelo Tribunal Supremo dos Estados Unidos, há 50 anos atrás, foi decidido pelo Tribunal Supremo dos Estados Unidos que é legal. Portanto, a questão de se tem fazer aquilo que quer fazer com o meu corpo, muito bem, mas é legal ou não é legal? Aí é que está a grande pergunta que o Tribunal Supremo dos Estados Unidos tem que responder. Porque os Estados, há vários Estados, o Estado de Texas, o Estado de Mississippi e outros, que estão avançando com lei, com as suas próprias leis, e estão a submeter ao Tribunal Supremo, para que o Tribunal Supremo derrote a CAP com a lei de Wade versus Roe, que é uma lei que foi feita há 50 anos, de que faz com que a mulher pode fazer um aborto, é legal. O Tribunal Supremo possivelmente vai decidir dentro dos próximos anos, mas isso é curto prazo, isso não é longo prazo, vai decidir de que o Tribunal Supremo não manda. Não, o Tribunal Supremo vai abolir uma lei que hoje faz com que, ainda hoje faz com que as mulheres tenham o direito de decidir o que querem fazer com o seu corpo. É legal. Eu tenho muito medo que o Tribunal Supremo vai abolir aquela lei e passa a ser uma lei só para cada Estado. Isto aí continuamos com a divisão que continua a ser a maior no país ainda.
É um tópico muito, muito controversial, mas eu, o Luís dizia, um ouvinte dizia no outro dia, de que achava que nem o marido tenha a ver com essa decisão que a mulher tem para fazer, de abortar ou não abortar.
Isso é um exagero.
Eu parto de um princípio que, sim, a mulher tem o direito de fazer aquilo que quer fazer com o seu corpo. Se quer fazer os lábios mais grossos ou se quer fazer tatuagem, essa coisa toda. Agora, quando se fala de um ser humano dentro da mulher, essa decisão, ela não está a fazer a decisão só por ela, mas está a fazer essa decisão que afeta um outro ser humano. Esse é o meu problema.
Se o marido não concorda que a mulher faça um aborto, ele que vá arrumar outra esposa. Porque se um homem casa com uma mulher e eles não estão em acordo a respeito de formar uma família, não entraram em acordo, porque não é só querer ter filho, é quando ter filho. Às vezes a pessoa casa e não quer ter filho logo no primeiro ano, às vezes está terminando um college, ou às vezes acabou de entrar num emprego. Então tem que ter uma decisão. Se o casal não consegue entrar em acordo quando é a melhor hora de ter filho, ou se a mulher está preparada psicologicamente para enfrentar esses 9 meses de gravidez, ele que arrume outro. Não é decisão dele, não é o homem que vai carregar essa criança por 9 meses. Uhum. A participação do homem é coisa de segundos. Não tem como ele ter o domínio da decisão que vai ser levada por essa mulher. A participação do homem não é igual ao da mulher.
Por outras palavras, achas que no corpo dela manda ela, apenas ela, e o marido não tem nada a ver com o assunto?
Correto. Com a questão da gravidez, não.
Muito bem. Vamos passar logo para um outro tema, e como é o tema que agrada o Luís, vou começar com o Luís. O chefe de pessoal do ex-presidente, como é o nome dele?
Mark Meadows.
Não, como é o... Não, do presidente.
Isso era o John Kennedy?
Abraham Lincoln.
O presidente.
O presidente.
Desculpa, então.
É o presidente, Francisco.
Eu já não pronunciei. O Luís sabe a minha intimação.
Seriamente, chefe do pessoal da Casa Branca, durante a administração, foi o último, não é? Porque havia outros chefes. Mas o Mark Meadows... escreveu um livro dizendo que sim, olha, não foi nada complementar, nada a favor do seu ex-patrão, não é? Sobre o J6, 6 de janeiro, e está a colaborar com o comitê que está a investigar essa insurreição. Insurreição, Luís Melim.
Insurreição ou ressurreição? Bom, cada um escreve aquilo que quer. Os presidentes, geralmente, quando acabam os seus mandatos, escrevem livros ou pagam alguém para escrever livros para eles, que é o caso na maioria das situações. E esse indivíduo também. Ele diz aquilo que quer, tem todo o direito de o fazer. Eu já te disse a ti e aqui no ar várias vezes que essa investigação vai chegar onde as outras chegaram, isto é, chega a parte alguma, porque já se tornou típico na América as investigações começarem rapidamente, levarem muito tempo e chegar a parte nenhuma. Portanto, vale o que vale, isso já passou da história. Eu sei que gostas de trazer essa coisa todas as semanas, mas isso já passou de história, já ninguém está interessado em saber disso, como talvez não estejas assim muito interessados em saber dos problemas do filho de Joe Biden, etc, etc. Essas investigações não chegam a parte alguma, não bradam aos céus, como eles dizem.
Bem, todas as semanas há algo diferente sobre isso, e é apropriado naturalmente falar sobre isso. Se é um assunto do passado, eu discordo 100% que não é do passado, é do presente e do futuro, baseado naquilo que nós sabemos hoje. Francisco Cabral.
Bom, sem dúvidas, e há aqui um pormenor que é preciso mencionar, de que a investigação já tem resultados, já há várias pessoas na cadeia. Já há várias pessoas na cadeia. Isso é um facto. Porque há mais de 700 pessoas envolvidas naquele ato que nós temos a tristeza de presenciar no dia 6 de janeiro deste ano. E vai haver mais pessoas que vão para a cadeia. Portanto, eu não me lembro de antes de haver investigações de que as pessoas fossem para casa livremente. E a minha opinião é de que nem interessa. Pode haver eleições, pode haver, não, vai haver eleições em 2022 e em 2024, e pode trocar, os partidos podem trocar, pode ficar no controle dos republicanos. Mas uma coisa é certa, o que entra na justiça não pode ser eliminado. O que está na justiça, está na justiça. Pode haver um ministro da justiça diferente, num outro partido, mas o que está vem de trás, isso não funciona. Agora, até que ponto é que isso vai chegar? E depois, claro que, não sei, quem sabe, para dizer que não sei o que é que vai chegar. Mas uma coisa é certa, essa situação não vai acabar bem.
Nós já sabemos onde já chegou. Onde chegará, não sabemos. Shirley Faber.
Imagina se volta o Trump, ele dá anistia para todos os que participaram do janeiro 6. Então tem justiça, mas tem anistia também.
Aqueles que já estiveram na cadeia, ele pode dar anistia que ele queira, mas já passaram, estão passando dias na cadeia.
Dois anos, ainda mais
não,
dois anos.
Isso não vai nada, porque está na cadeia desde três meses.
Agora, enquanto isso, a gente vê na TV... os assaltos e roubos a lojas, pessoas que vêm justamente em grupos de 100, 200 pessoas para que não sejam presos e que não haja nenhum controle sobre isso, justamente eles vêm em bando para evitar esse tipo de prisão, e ali não tem justiça, ali não tem polícia.
Mas isso não é bem verdade, as pessoas
acontecendo
que
vão,
as pessoas que fazem as manifestações, que são em alguns casos violentos, a polícia tem a responsabilidade de os prender. É por isso que nós pagamos os nossos impostos, para a polícia agir.
Mas nem sempre agem. Não é bem assim.
Nem sempre agem.
Tu sabes muito bem que em várias cidades americanas, onde essas demonstrações tiveram lugar, e que houve assaltos a lojas, roubavam...
Queimaram.
Tu não sabes.
Espera. A polícia estava proibida de agir. Para aqueles que estavam à frente... dessa Câmara ou dessa cidade.
Quem é que proibiu esses polícias de agir?
Em muitos casos, os próprios chefes da polícia, em muitos casos, os mayors das cidades, como San Francisco, como Seattle, Washington, como Detroit, Michigan e outros assim. Agora, meus amigos, essa investigação vai chegar ao mesmo lugar que chegou Russian Collusion. Para aqueles que se recordam, levamos aqui cerca de ano e meio a falar sobre o Russian Collusion. Esse vai preso, aquele vai preso, ninguém foi preso. Aliás, um ou dois foram indiretamente, mas saíram logo. Portanto,
eu vi que saiu agora.
Essa vai chegar ao mesmo lugar. Também, tu disseste agora que já vi muita gente na cadeia, eu só sei de um que está na cadeia. Injustamente, muito tempo pelo crime que foi.
Não, já há mais do que.
Russian Collusion, nada aconteceu, foi tudo criado. E nós sabemos bem por quem.
Nós estamos a falar de reição. Cada caso é um caso.
Mas há algumas pessoas que fizeram parte das manifestações em estados de Oregon e outros, okay, que assaltaram negócios. Essas pessoas estão aí ao tribunal e estão a pagar por aquilo que fizeram. Ok? Não houve, visualmente, não houve as pessoas a serem presas.
Mas cada.
Porque as empresas. Não, isso não é. Só chegas aqui, destruís isto e não acontece
nada. Mas
para
além disso, cada caso é um caso, não é?
Mas em geral.
O problema é que há casos desses quase todas as semanas. Ainda esta semana eu vi na televisão ladrões a arrebentar e entrar dentro de uma loja Gucci e levar tudo o que lá estava.
Mas pois, esses são ladrões, não são terroristas. Mas para além disso.
São terroristas também.
Mas não são ativistas.
Ou ativistas.
São ativistas do Partido de Esquerda.
Ou da partida direita.
Mas ninguém está a dizer.
Eles são ativistas daqueles que lhes perdoam a cadeia.
De acordo com o Luís, são ativistas do lado esquerdo. Pois. Ou ativistas do lado direito.
Pois. Sim, senhor. Há ativistas dos dois lados. Claro que há.
Precisa dizer isso para tu dizeres que
há. Eu não preciso dizer que isso é lógico e automático.
Não, noto.
Agora, vocês falam aqui.
Não querias era dizer.
Nesse janeiro 6 ou janeiro 7, sei lá qual foi a data. Mas não querem falar, por exemplo, na Russian Collusion.
Mas ninguém.
Que levaram ano e meio. Todos os dias a batalhar na mesma
Russian Collusion, quem estava no poder naquela altura era o ex-presidente dos Estados Unidos.
E quem é que está agora no poder? É o presidente dos Estados Unidos.
Sim, mas isso... Mas
e por isso, e por isso é que não chega a parte alguma.
A diferença é que isso se envolvia ex-presidente dos Estados Unidos enquanto ele era presidente. É uma diferença.
É a mesma coisa que o filho do Biden agora.
Bem,
nada se faz.
Que
é filho do presidente.
O filho do Biden cometeu algum crime que seja punido.
Se cometeu.
Se cometeu, pois. Se cometeu porque...
É uma questão de mandar investigar, mas não vão investigar.
Bem, eu não posso...
Pois é.
Eu posso pedir ao meu amigo
a questão que investiga. A questão do Hunter Biden, que é filho do atual presidente.
Pois. Okay.
Não tem nada a ver com o governo americano.
Não tem.
Não, espera. Não tem. É isso. O Partido Republicano quer que isso faça parte do governo dos Estados Unidos. Não é. Porque o Hunter Biden não tem posição nenhuma no governo americano. Há uma diferença abismal aqui.
Francisco.
Não é amigo,
o Hunter Biden receber dinheiro dos chineses e receber dinheiro para dar ao Big Guy. E quem era o Big Guy? É o pai.
Mas o pai não está culpado nada disso.
Não está investigado.
Não está investigado.
Nem vão investigar.
Mas o problema é que tu queres é isso, investigou o João Biden.
Sim, claro.